Conheça o seu direito.
Olá, olá. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Conheça o seu direito. Este programa é patrocinado pelos cursos de pós-graduação em Direito do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu sou o professor Silvano Alcântara, coordenador desses cursos, e junto comigo sempre estão os meus colegas de trabalho, os professores Arthur e a professora Priscila. Hoje nós trazemos mais um tema bem interessante, que certamente vai envolver você, porque nós vamos falar de relação de emprego, relação entre o empregador e o empregado, mas principalmente no que afeta o empregador. Se, por exemplo, entre outras perguntas que nós vamos lançar, ele pode tudo dentro dessa relação chamada relação de emprego, ele empregador, ele pode mandar, desmandar, fazer o que quiser? Será? Será que é assim, professor Arthur, professora Priscila? Boa noite a vocês.
Boa noite a todos que nos ouvem, boa noite professor Arthur, professor Silvano, é sempre um prazer enorme estar aqui na companhia de vocês.
Boa noite pessoal, boa noite professora Priscila, professor Silvano, sempre bom estar aqui com vocês para mais uma live para a gente falar aí com os nossos ouvintes tão queridos que nos acompanham sempre que estamos ao vivo aqui. Mas já fazendo um gancho aí com o que o professor Silvano falou, hoje a gente vai falar sobre o poder diretivo do empregador, que é aquela relação jurídica, né, de poder ali entre uma parte e outra parte. Mas será que vocês sabem como funciona isso, quais são os limites, e é para isso que a gente está aqui. Sempre falando que se quiserem mandar perguntas, sugestões, estamos aí no comentário, nos comentários sempre apostos para respondê-los com o maior prazer.
Eu gostaria de começar falando o tema, se os colegas permitem, né? Falar sobre da onde que vem esse poder, da onde que a legislação traz que o empregador é que tem esse poder de direção, né? Então, lá no artigo 2º da CLT, quando se nós verificarmos o que, que seria o empregador, ele fala a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria, dirige a prestação pessoal de serviços e econômica. Admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Veja, aí já tem que é o empregador que dirige. E eu sempre gosto de brincar, mas o que, que seria essa dirige a prestação? Veja, quando você dirige um carro, você não está no governo de um carro? Não é você quem toma as decisões? Não é você quem controla toda a situação?
Então ele pode tudo. Ele dirige? Opa, o motorista do automóvel ali não pode tudo?
Opa, não, claro, pode, que não, né, professor Silvano? Não, pode, não tem, né, legislação, tá, que traz um limite aí para o motorista? A mesma coisa que a legislação trabalhista, né? Então, o poder diretivo, ele pode chegar até um certo ponto, né? Então, se ultrapassar, se for superior esse poder, claro que ele vai responder por danos morais, né? E outras sanções. Mas então é aí que vem essa, até porque também tem a questão do conceito do empregado, que se a gente for ver, sob a dependência deste, né, lá no artigo 3º da CLT, então demonstra uma subordinação a esse empregador.
E é importante dizer que essa subordinação, ela é genérica, porque é uma subordinação jurídica abrangendo tudo, ou seja, fica na dependência dele para todos os efeitos, mesmo que ele tenha uma expertise até maior do que o seu próprio empregador, e normalmente é assim, não é verdade? Mas esse poder diretivo eu posso entender também que é um poder genérico, que abrange todos os demais poderes, não é verdade? Poder de organização, poder disciplinar, enfim, todos os demais poderes englobados neste poder de direção, não é assim, professor Arthur?
Isso mesmo, mas professora Priscila, considere a analogia do trânsito roubada oficialmente aqui.
É porque
Excelente
eu
essa
não sei se
analogia.
eu tinha muito problema assim, pensar assim, ah, direção, né? Poder diretivo. O que significa a palavra diretivo? Daí eu fui no dicionário, opa, de direção, de governar. Daí eu pensei, ah, mas é igual governar, dirigir um carro, né? Então dá para fazer uma
Excelente.
analogia aí.
Excelente, muito boa. Mas dentro do poder de direção, como o professor Silvano disse, tem o poder de organização, né? E o poder de organização, acredito eu, né, que é um dos poderes mais importantes, porque afinal de contas, ele tem a ver com a gerência, né, com a organização do estabelecimento, de como as coisas vão funcionar, quais são as diretrizes que vão ser impostas dentro do ambiente de trabalho. Né? Então eu acho que dentro deste poder de organização também vem o poder de controle, o poder disciplinar, e tanto a gente ouve, né, a suspensão, a advertência, quando eu posso, quando eu não posso, e tudo isso faz parte do poder de direção, principalmente o poder de organização, controle e disciplina, né?
Isso é
Eu
a
tenho dito
prerrogativa
é
do
que esses
poder
poderes.
dirigir.
Ah, desculpe, professora Priscila.
Não, não,
Mas só
desculpa.
para pegar o gancho do professor Arthur, eu tenho dito nas minhas aulas que esse poder de direção, realmente, ele é genérico, abrangendo todos os demais, e cada um está atrelado ao outro, numa sequência natural, como se estivesse completando ou complementando o outro. Você disse bem, o poder de organização, por exemplo, né? E na nossa cabeça já vem organizar. Organizar o quê? Organizar o trabalho em si. De que maneira que o empregador quer que o trabalho seja desenvolvido, desempenhado, inclusive com o regimento interno, as normas internas da empresa. Então, está aqui, meu caro colaborador, né? Dessa maneira que você deve desempenhar a sua função. Perfeito. Dentro desse poder de organização vem o outro, poder de controle. Ele pode controlar a vida laboral do seu empregado? Claro, pode, deve, é uma prerrogativa dele. Vem o outro poder, o poder de controle. Pode colocar câmeras para filmar e etc. Pode, inclusive, nos sanitários e etc. Claro que não, né? Mas ele pode sim ter um controle efetivo de tudo que está acontecendo ali. Perfeito. Então, ele disse ao seu empregado: olha, eu quero que você desempenhe as suas funções desse jeito. Ele controla para ver se realmente está sendo desempenhado daquela maneira. Não está. Ele pode, por exemplo, fazer alguma coisa em cima disso? Sim, aí vem o tal do poder disciplinar. E nós vamos falar sobre isso também, sobre cada um desses poderes, mas ele poderia adverti-lo, suspendê-lo, enfim. Um poder se liga ao outro e quase que complementando cada um deles, não é verdade?
Exatamente. É que nós temos o poder de organização, entende-se como cabe ao empregador organizar as férias do empregado, dizer quando ele vai tirar as férias, as escalas de revezamento, acordo de compensação de jornada. Então, isso seria tudo dentro do poder de organização, né? O poder de controle, ele seria o poder de fiscalizar cada empregado, né? Como o professor Silvano estava falando, a questão de fiscalizar o trabalho efetivo. E daí, claro, o poder disciplinar, que é pôr ordem na casa, né? Disciplinar, poder até dar advertência, aí compreende como sanção. Né? Então, dentro dessas sanções, a gente teria a advertência verbal, a advertência escrita, a suspensão disciplinar, que muita gente, eu nunca me esqueço, a primeira vez que eu ouvi a palavra gancho. Eu pensei, gancho? Levei um gancho. Pensei, como assim? Levou um gancho? Sofreu um acidente de trabalho, né? Não, gancho, depois eu fui
Mas e qual que é a
descobrir.
analogia do gancho?
Então, é a suspensão, né? É a suspensão. Mas o que seria essa suspensão, né? Na prática, seria o empregado não pode ir trabalhar por X dias. Então, vamos supor que eu fiz algo, não cumpri, venho há dias faltando. Daí o meu empregador fala assim, me dá uma advertência. Primeiro ele me dá uma advertência verbal. Mesmo assim, eu chego atrasada, continuo chegando atrasada. Ele me dá uma advertência escrita. Não satisfeita, eu penso, advertência, o que, que vai acontecer? Não, advertência não desconta salário, não desconta, né? É uma advertência. Por fim, o empregador já por aqui dos meus atrasos, o que, que ele faz? Ele resolve me dar uma suspensão.
Um gancho.
Ou seja, um gancho. Ele não deixa eu trabalhar.
Dá um balão.
Mas literalmente, se nós pensarmos no gancho, né? No gancho do banheiro, no gancho do vestiário, você vai colocar o que lá? Vai colocar a tua camiseta, teu paletó, enfim, vai deixar ele suspenso.
Desuso, exato. Não ele é? Fica lá paradinho, né?
Exato.
Mas, professora Priscila, você falou aí, porque o meu empregador me deu uma advertência verbal, depois uma escrita, depois uma suspensão, né? Eu acho bom a gente esclarecer isso, e é uma coisa que várias pessoas perguntam pra gente, né? Que trabalha com direito do trabalho, principalmente, que é se existe uma ordem de aplicação. E aí, um alerta para todos.
Aliás, nós já abordamos em outro programa alguma coisa parecida, né, professor Arthur? Mas sempre é importante deixar isso bastante claro.
Porque a legislação, ela não traz uma ordem de aplicação. Isso é pautado no próprio poder diretivo do empregador, que tem que ser exercido com bom senso, com parcimônia. E tem também
proporcionalidade e razoabilidade.
É os princípios norteadores aí do poder diretivo do empregador.
No português, bem simples, né? Que ele tenha bom senso, né?
Isso.
Que ele haja com bom senso,
pra
que ele
faltas,
tenha noção.
Para faltas, né? Para atos mais graves, penalidades mais graves, atos mais leves, penalidades mais leves. E na continuidade disso, você pode ir majorando, né, a aplicação dessas sanções. Então, vamos dar um exemplo. A professora Priscila disse, mas eu cheguei atrasado uma vez, duas vezes, três vezes, né? Então, o empregador foi majorando a aplicação da advertência. Agora, vamos pensar numa coisa mais séria, né? Numa coisa mais grave, que não seja um atraso. O empregador... O empregado cometeu uma falta muito grave que causou dano. Aí a gente tem uma penalidade que pode ser aplicada diretamente, uma suspensão, né? Um balão no empregado. Então, isso é sempre bom ter em mente, tá, pessoal? Porque isso é bem importante e isso pode vir a ser importante num processo, por exemplo, né? Que o empregado entre contra a empresa, falando do abuso do poder diretivo. Então, é sempre bom senso aí, razoabilidade, que é para a gente se resguardar de todas as formas.
Até para dar aso também a uma dispensa por justa causa, que nós vamos abordar agora, nesse sentido. E quando nós falamos, principalmente em consultorias, quando eu devo dispensar por justa causa? Bom, primeiro, existe um rol, né, que não é explicativo, é taxativo lá na CLT, dando assim margem para dispensa por justa causa. Mas eu tenho dito isso, e já há muito tempo, para o empregador que queira fazer essa dispensa, que ele reflita demais, que ele reflita muito bem, e principalmente que ele tenha subsídios para sustentar uma dispensa nesse sentido. E tudo vem justamente de fazer prova nesse sentido, para que ele não se incomode posteriormente. Às vezes, e usando aqui um chavão popular, ele dá um tiro no pé, ele faz essa dispensa e ele não faz prova de que realmente houve uma justa causa para sustentar essa dispensa, e lá numa demanda judicial, não é, o empregado ele consegue reverter essa dispensa, com todos os direitos e etc. Então, se nós buscarmos justamente isso, com bom senso, com razoabilidade, com proporcionalidade, não é, seguir uma normalidade de advertência ou de advertências, mais do que uma, duas, três, não é? Depois, uma suspensão, duas suspensões, três suspensões, e depois uma dispensa por justa causa, aí sim o empregador estará subsidiado em relação a provas nesse sentido. Então, aqui nós não estamos advogando para empregado nem para empregador, mas como nós estamos falando desse poder diretivo do empregador, é importante também colocarmos essas situações para que o empregador, que também é um dos nossos ouvintes, ele tenha, assim, possibilidades para agir dentro desse poder que é dele. Ele não vai encontrar isso na legislação, mas vai encontrar, sim, em decisões judiciais, as mais variadas possíveis. É que ele partiu para uma dispensa por justa causa simplesmente porque ele chegou, o empregado chegou atrasado meia hora em um único dia. Ele vai encontrar respaldo para essa dispensa? Não vai. O juiz simplesmente vai reverter essa dispensa por justa causa para uma dispensa arbitrária, e aí o empregado vai fazer jus a tudo aquilo que ele teria direito.
E isso decorre também, né, do próprio princípio, um dos outros princípios do direito do trabalho, que é o princípio da continuidade da relação de emprego, né? Tudo tem que ser feito para que a relação de emprego se perpetue no tempo. Então, isso que o professor Silvano falou é muito bem colocado, justamente porque você une dois princípios, né? O princípio da proporcionalidade e razoabilidade junto com o princípio da continuidade da relação de emprego, que também é importante. Importante e é utilizado em larga escala aí no Poder Judiciário quando a gente está falando de reversão de justa causa. É claro que se você, por exemplo, tiver provas de que um empregado desfalcou a empresa, roubou dinheiro, cometeu algum ato ilícito e tudo mais, aí já é uma outra história. Né? Então, sempre lembrando, para penas mais graves, penalidades mais graves. E a última instância das penalidades é a justa causa.
Exatamente, até porque o que está no rol do artigo 482 da justa causa, né?
Isso.
Aquele sim, é como é tipificado, então desde que o empregador tome, a partir do momento que o empregador tomar conhecimento de algum daqueles atos que o empregado tenha feito, tenha cometido, ele já pode aplicar diretamente uma justa causa, né? Então, não há necessidade de dar uma advertência, uma suspensão, até porque, se você fizer isso, entende-se como perdão tácito. Então, se o empregado cometeu qualquer um daqueles itens, dos incisos do artigo 482, como é considerado grave, uma falta grave, tanto é que é denominado assim, é chamado de falta grave, aí é uma justa causa na hora. Diferente de outras situações, né? Como atrasos, ou não cumprir o regimento interno da empresa, que não esteja elencado no artigo 482, né? Então, esse é o cuidado que tem que ter, porque a advertência e a suspensão, eles não estão tipificados no texto legal. Na verdade, não é que eles não estão tipificados, tem até uma menção da suspensão, se eu não me engano, eu não consigo lembrar o artigo que é, mas ele fala que a suspensão não pode ser por prazo superior a 30 dias. Eu acho que é o artigo 474 da CLT. Então, se o empregador dá uma suspensão por mais de 30 dias, veja, ele vai ter prejuízo no salário dele, o empregado não vai receber o salário, né?
Perfeito.
Então, por isso que não pode, daí vai importar o quê? Na rescisão indireta, que daí é outra situação, a rescisão, o empregador...
Não, mas é outra situação, mas é importante, agora você, eu vou pegar o seu gancho que não é suspensão.
Então pega, professor Silvano, vai.
Porque você falou no artigo 482, que são as figuras de justa causa, ou seja, são atos que o empregado pode praticar e vai configurar uma justa causa. Então o empregador poderia fazer a dispensa por justa causa. Perfeito, ponto. Mas ainda, dentro do poder diretivo do empregador, nós estamos comentando aqui, já ficou claro para todo mundo que o empregador não pode fazer o que quer, a hora que quer, dentro dessa relação de emprego. Mas vamos pensar assim, se ele praticar algum ato indesejável, algum ato, alguma falta grave também, em relação ao seu empregado ou em relação a familiares do seu empregado, Será que o empregado poderia buscar uma rescisão contratual em virtude dessa falta grave do empregador? E aí eu volto para você. Você está falando em dispensa indireta.
Isso, é a dispensa indireta, né? Daí esse empregado que ganhou uma suspensão de 30 dias ou mais de 30 dias, ele pode entrar com uma rescisão indireta. Que o que, que seria rescisão indireta? É o empregado dando uma justa causa, digamos assim, a seu empregador.
Então, porque numa relação, até porque numa relação jurídica, ambos têm direitos e deveres, né? Então, o empregado tem o seu dever e o direito, e o empregador vice-versa. Então, é muito bem colocado, né, a justa causa do empregado, mas também a justa causa do empregador, que a legislação trouxe para a gente. Igual a professora Priscila disse que a advertência e a suspensão, elas não estão previstas na lei, né, como um ato a ser praticado. Isso, são várias pessoas me perguntam isso, mas professor, como que eu vou fazer uma coisa que não está escrito na lei? Aí eu lhe digo, isso decorre do costume. O costume é uma fonte jurídica, é uma fonte do direito, principalmente do direito do trabalho, né? Então, sim, você que me perguntou, como que eu vou aplicar uma coisa que não está na lei, né? Você vai sim aplicar, porque isso é completamente legal, porque decorre do costume. Claro que sempre dentro dos limites que estamos conversando aqui. E daí eu queria fazer um adendo à suspensão que a gente estava falando, né? A suspensão equivale a uma falta injustificada do empregado, certo? Porque junto com a suspensão vem o quê? O desconto daquele dia que o empregado não trabalhou. Porque imagina, se você não pudesse descontar, todo mundo ia querer levar a suspensão, né? Ia ficar lá em casa tranquilo e não ia receber por isso. Mas é só essa consequência que tem ou tem outras consequências?
Roubou meu pensamento, hein, professor? Estava pensando...
Então completa agora.
Então, eu estava pensando naquela situação do busy needing. Por quê? O que acontece? O empregado, quando falta, falta injustificada, e é o caso da suspensão, é como se ele vai ganhar faltas injustificadas, vai ter uma série de acontecimentos em decorrência disso. Como, por exemplo, o desconto do descanso semanal remunerado, né, daquela semana seguinte, porque o empregado que não trabalha a semana inteira completa, ele vai perder o descanso semanal remunerado da semana seguinte. Então, digamos, na semana seguinte tem um feriado, e mais o final de semana, o descanso dele. Então, ele vai perder o dia da falta dele, o dia da suspensão, mais aqueles dois DSRs, o DSR dele normal e mais o do feriado. E há também a questão das férias, né? O reflexo disso tudo, da suspensão, dependendo, então, por mais de 15 dias, né? Então, pode ser que ele perca aquele avo de férias. Tem a questão também do 13º, se cair dentro daquele mês, os 15, mais de 15 dias, ele vai perder um avo de 13º. E aí tem uma discussão doutrinária e jurisprudencial e que vem correndo há muito tempo, né? Em relação a uma corrente que entende que é bis in idem, que não poderia, que o empregado ele não pode ser punido duas vezes.
Duas ou mais
ato,
vezes, né?
Sim,
exato, exato.
Mas se nós pensarmos nessa forma, em várias outras situações, acontece também um prejuízo em cima do outro. Não é? Bom, a própria perda das férias em virtude de faltas não justificadas. Então, quer dizer, ele faltou injustificadamente, independente de advertência, suspensão, etc. Ele vai perder o dia, vai perder o descanso semanal e vai perder as férias. Então, não estaria nessa sequência também de ter mais do que um prejuízo? O prejuízo pontual é o dia que ele não foi trabalhar. E os demais?
Exatamente.
Né? É nesse
Isso
sentido.
Mesmo, professor.
Aí em relação às perguntas, professora Priscila, nós temos que responder algumas aí,
pois
não é verdade?
Nós temos algumas perguntas que foi feita anteriormente, os que estão ao vivo novamente, reitero o que o professor Arthur falou no início, né? Que se tiver dúvidas, esse é o momento, né? Estamos aqui para esclarecê-las. Mas das dúvidas que chegaram a nós antes, né? Antes mesmo de nós iniciarmos aqui ao vivo, então a primeira dúvida seria: quando o empregador e ou a empresa, né, o empregador ou a empresa, podem demitir o empregado por justa causa? Então, é aquela situação que nós já trouxemos, né? Então, reiterado...
É importante citar aqui, professora, porque nós falamos do artigo 482, que são as figuras de justa causa do empregado, e no seguinte, no 483, estão as figuras de justa causa do empregador. Então, a legislação também traz isso.
Exatamente. Então, lembrando, 482 é quando o empregador, o patrão, pode demitir por justa causa. E tem lá aquele rol.
Isso, porque são atos praticados pelo empregado.
Isso. E no 483 da CLT, tem o rol de situações em que o empregado pode dar essa...
Pode demitir o empregador, é isso?
É rescisão indireta que a gente chama, mas não deixa de ser. Porque daí ele vai ter direito às verbas rescisórias, nesse caso da dispensa indireta, como se ele tivesse sido mandado embora, né? Então ele vai ter direito a todas as verbas, 40% da FGTS, férias proporcional, 13º proporcional, né? Então aí fica os dois artigos.
A segunda pergunta seria: o que acontece se o empregado não assinar o comunicado de dispensa por justa causa? E aí é uma questão interessante, porque isso é uma pergunta recorrente na vida de qualquer pessoa que trabalhe com direito do trabalho, né? A legislação, pessoal, ela não prevê isso. Tá? E daí a gente vai para os costumes novamente, que eu tinha mencionado para vocês, que também é uma fonte do direito. Ou orienta-se, né, a própria doutrina, com base nos julgados e tudo mais, que se aplique isso e que, se a pessoa recusar-se a assinar, que você colha a assinatura de duas testemunhas que presenciaram esta recusa. E daí considera-se comunicada e aplicada a justa causa para o empregado. Isso é para trazer segurança jurídica para aquela aplicação que não tem a assinatura da pessoa que recebeu ela, tá? Então, isso não está escrito na lei, mas comumente se utiliza e tem sim validade.
Isso mesmo. A terceira pergunta seria: qual o prazo que a empresa tem para dar uma justa causa? Então, se o empregado ensejou... Respondendo essa pergunta, né? Se o empregado deu ensejo já com base naqueles incisos do artigo 482, por exemplo, um ato de improbidade, furtou algo da empresa e o empregador tomou conhecimento. A partir do momento que o empregador tomou conhecimento, tem que aplicar a justa causa. Porque se ele, vou esperar para a semana que vem, mês que vem, acabar o mês... Não, aí entende-se que houve um perdão tácito, a doutrina é jurisprudência, né? Então, daí já não caberia mais a justa causa.
Imediatidade.
Exatamente. Então, a próxima: quais os motivos de justa causa no trabalho? Acho que a gente falou bastante, né? Que são aqueles tanto do artigo 482, como também a questão de atos reiterados de advertência e suspensão, né?
Uhum. Exatamente. E, pessoal, sempre que a gente comentar sobre algum artigo, alguma lei, eu convido vocês a abrir a lei, abrir a legislação que a gente fala, porque isso é bem enriquecedor no aprendizado da gente. Claro que a gente não pode ficar aqui falando, né, lendo a letra da lei sempre, porque não temos tempo para isso. Então é importante que vocês abram sim o artigo 482 e deem uma olhada lá para enriquecer mais ainda, né, a conversa que a gente tem. E a próxima pergunta?
Né? Até porque, se tiver alguma dúvida sobre algum termo da legislação em que a gente está falando agora, a gente está abrindo a possibilidade de perguntar, né? E nós podemos esclarecer aqui ao vivo, né, para vocês.
Exatamente. E qual é a próxima pergunta, professor Silvano?
Em relação à estabilidade do empregado, aquele que está em alguma situação de estabilidade, se realmente ele pode ser dispensado por justa causa. Eu diria, já de imediato, é a única forma de dispensa do empregado com qualquer estabilidade é justamente se ele cometer alguma dessas formas do 482. Aí vai dar aso para que o empregador faça a dispensa por justa causa. Então, os requisitos de qualquer estabilidade não são absolutos. Ou seja, eu não vou sair daqui nunca. Não. Tem essa exceção. Se ele praticar alguma dessas figuras de justa causa, vai dar, sim, a possibilidade ao empregador, dentro do seu poder diretivo, de efetuar a dispensa por justa causa.
Isso mesmo, perfeito. E por último, acho que é a nossa última pergunta, quais são as verbas rescisórias que o empregado que sofre uma justa causa, que incorre numa justa causa, vai receber? Aí a pergunta, a resposta é bem simples, pessoal. Ele vai ter direito ao saldo de salário dos dias que trabalhou, o depósito do FGTS do mês anterior, ao da rescisão, o FGTS do mês da rescisão e, se tiver direito, o salário família. Né? Então, quando ele é demitido, quando ele é demitido por justa causa, ao contrário lá da demissão sem justa causa, ele vai deixar de receber as férias proporcionais, porque ele vai perder integralmente, o aviso prévio, o proporcional, né, do 13º, os avos de 13º, ele também vai perder, ele não vai ter direito à multa do FGTS de 40% sobre os depósitos e também não tem direito ao seguro-desemprego, tá? E sacar os valores do FGTS que vão ficar lá na conta vinculada ao CNPJ. Então, tem uma grande diferença aí nas verbas rescisórias, né? Isso decorre aí da gravidade que uma justa causa tem na relação jurídica, né? Ela é tão grave que rompe a relação jurídica de imediato e não tem nem aviso prévio, né? A pessoa simplesmente deixa de ter um contrato de trabalho com o empregador que antes lhe empregava.
Perfeito. Meus queridos, chegamos ao final de mais um programa, né? Passo a palavra a vocês para as vossas despedidas. Professora Priscila.
Desculpa, professor, bem ligeirinho aqui, eu vi que surgiu uma pergunta, vou aproveitar para responder, já que o professor me deu a palavra. Essa advertência seria somente em casos de faltas? A Rose, que é nossa ouvinte, que eu tenho muito carinho, que ela está sempre presente, então vou responder ela. Não, essa advertência pode ser por inúmeras situações, falta... ou algo, tem um regimento interno da empresa, o empregado não cumpre, né, atraso. Então, uma série de fatores que o empregador pode, sim, dar essa advertência ao empregado. Tá? Mas, respondendo a pergunta e já aproveitando e dando uma boa noite aí a Dulcimere, a Débora, muito obrigada por nos ouvir, os demais ouvintes que não deixaram os comentários, mas... sempre aí tenham acesso, né? Então, um grande abraço também para vocês, que eu sempre fico muito feliz de estar podendo ver vocês, nem que seja aqui pela telinha. E nos encontramos aí, não na próxima segunda, na outra, não é mesmo?
Dia 5, é isso?
Isso, dia 5 de outubro.
Bom, professor Arthur. Vou dar tchau para vocês, dizer que a live com vocês, né, com os nossos alunos, com os nossos ouvintes, com vocês dois, é sempre um prazer trazer conhecimento, né, o conhecimento tem que ser difundido e essa é a função da nossa live, a função da Uninter, que a gente tem muito carinho em fazer esse programa. Então fica aqui um abraço para vocês, não esqueçam de curtir a nossa página, compartilhar os nossos posts, mandar sugestões, que vocês é que mandam no nosso programa, vocês que escolhem aí o que a gente vai falar. E é aqui que a gente se despede, um beijo e um grande abraço para vocês.
Perfeito, faço minhas as vossas palavras, realmente é sempre gostoso estar aqui com vocês, né? A gente brinca, a gente discute, a gente debate, e o objetivo maior é trazer, difundir o conhecimento, como vocês mesmos disseram. Mesmo que seja sempre dessa forma, né? Online, etc., e que faz mais de 6 meses que a gente não se encontra presencialmente. Mas já já tudo isso aí passa. Um abraço a vocês dois, um abraço a todos que estiveram conosco até agora. E os esperamos novamente no dia 5 de outubro, com mais um tema mais de vital importância. Nós vamos falar novamente sobre o direito previdenciário, né? Já fica aqui o spoiler, com um convidado que já esteve conosco, né? Uma fonte, né, de conhecimento nesse Brasil aí, uma das maiores autoridades em direito previdenciário que nós temos no país. A você que tem interesse em um dos cursos de pós-graduação em direito, vai lá no nosso site, uninter.com, e certamente você vai encontrar um desses cursos. Um abraço a todos e até a próxima.
Conheça o seu direito.